Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
Eu sou a DNB.
Eu sou o Kaique.
E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash. E dessa vez o quê, né? Dessa vez nós estamos reunidos para falar, né, de continuações que são aquelas continuações horríveis, aquelas continuações que você para e fala, para quê? Pra que tá aí, né? Pra que continuou? Pra que a gente perdi meu tempo? Pra que eu me prestei esse papel? Mas já que tô aqui, o que nos resta? Falar mal, né? Então são continuações horríveis do terror. Essa ideia aqui foi do Kaique, né? Foi uma ideia pra lá de divertida, valeu muito a pena. O que não valeu foi caçar os filmes horríveis pra gente assistir, isso daí foi ruim, mas foi uma ideia pra lá de criativa, mas foi legal. Enfim, bom, vamos só então pros nossos recados e a gente já volta então pra gente comentar um pouco sobre os filmes horríveis aí que a gente assistiu de terror de continuação. Bom, pessoal, então estamos aí para a parte dos recados. Só lembrando para vocês, né, o seguinte: a gente está nas nossas redes sociais aí, tanto Instagram, Twitter, Facebook. Vocês encontram a gente através do arroba terrormania666, né? Lembrando que vocês encontram o nosso podcast aí, né, o Locadora do Trash, em todos os streamings aí disponíveis: iTunes, Spotify, Amazon Music, Deezer. Todos os lugares aí vocês encontram a gente. Não esqueçam também de avaliar a gente, que eu vejo aí que a gente tá na maioria dos podcasts e tá um pouco avaliado. Então é bastante legal se vocês avaliarem a gente, pra gente saber como tá sendo, né, nosso público, como tá sendo essa receptividade de vocês, né, em ouvir a gente. Então avalie aí, diga o que vocês acham do programa e tal, que é bem legal. Beleza? Lembrando também que toda sábado aí tá saindo podcast aí, tá? Quando não tá tendo, a gente sempre procura avisar nas nossas redes sociais, porque, como a gente sempre fala, né, imprevistos acontecem. E também a gente tá colocando, né, sempre algumas resenhas aí nas nossas redes sociais aí, principalmente o Instagram, para vocês lerem, né, que são décadas de horror aí, que a gente tá procurando fazer resenhas de várias décadas do horror aí, que era um projeto antigo nosso, e a gente tá resgatando para colocar no Instagram. Beleza? Bom, então sem mais delongas, Dani, venha pra cá e fale pra gente aí. Dando continuidade ao tema aí do podcast, você colocou, né, na caixinha aí do Instagram, o que que o pessoal aí tem assistido de continuações horríveis do terror aí? O que eles estão falando? Falem pra gente aí.
Olha, o pessoal lembrou de coisas muito boas aqui. Mas antes tem uma reclamação do Caio Barucci. Ele falou que ele foi ler os comentários e estava decepcionado, porque tinha poucas respostas. Então, entrem lá no Instagram e continuem respondendo que o post tá lá, tá bom?
Uhum.
E aí ele deu a lista, ele deu uma lista de continuações que não continuam nada.
Ah, é assim que eu gosto. Vamos lá.
Boa. Evil Dead 2. Realmente.
Continuação boa. Não chega a ser uma continuação, não, mas uma outra visão do Sam Raimi, mas tá valendo.
Ele reclamou dessa?
Reclamou.
Nossa. Tá, mas tá valendo.
É uma coisa pessoal. Aliens, o Resgate.
Ah, ele reclamou. Peraí. Você tem certeza que ele tá reclamando?
Eu acho que ele tá.
Não, bom, o que ele colocou aqui. Sexta-feira 13, parte 3, 4 e 6.
Nossa, tá.
E a Hora do Pesadelo 3.
O quê?
Não, acho que ele entendeu errado a pauta. Acho que ele leu Não pode ser.
Não é possível.
Aí, se vocês estiverem ouvindo, justifique sua resposta.
Por favor, colega. Que tá, ela tá
estranha. Apesar que eu concordo que vários filmes do, tipo, Sexta-feira 13, que tem um montão de filme, tem uns que não fazem o menor sentido.
É, isso porque, daí...
Porque, assim, tem muito filme, muito, muito, parte 1, 2, 3, 4, 5, Jason no espaço, enfim, tem um monte de coisa que não continua nada. Agora, o resto das respostas, sei lá.
Uhum. É, bom, pode ser a opinião dele, né, sei lá, opinião, né, não posso, sei lá, né? A gente pode discordar, mas é opinião, né, enfim.
Outra resposta muito boa aqui do André Fal falou que qualquer continuação do Cubo. Vocês lembram desse filme?
Cara, uma professora passou na escola esse filme pra gente, pediu pra fazer uma redação desse filme. Até hoje eu lembro. Muito bom, mas não assisti as continuações, não.
Não, então, gente, é engraçado, porque o primeiro filme é muito bom, mas realmente a continuação não tem pé nem cabeça, não tem nada a ver com nada.
Uhum.
Outra resposta aqui da Suspiria, ela falou que o filme Evil Bong. Eu nunca assisti esse filme, mas eu achei o pôster sensacional. Acho que é um Bong amaldiçoado.
Mas ele é continuação do quê?
Não sei.
Eu acho que ele é a continuação do próprio. Não, que assim, esse Evil Bong, ele é uma várias continuações de várias. Tipo, tem esse Evil Bong, tem um que é do. É que Ginger Snaps é outro, mas é aquele. Sabe aquele biscoito? Que é tipo. É que tem um que os americanos falam, tipo aquele biscoito lá que é do God do Shrek.
Sim, que tem o filme do biscoito de Natal do Mal. Que...
É, então é nessa mesma linha e tal, né? Que é de coisas amaldiçoadas e tal. Então é nessa mesma linha e tal, mas é bem trecheira mesmo. Mas é horrível.
Bom, galera, foi isso por enquanto. Continuem lá respondendo no Instagram. Se vocês lembrarem mais de algum, né? Porque geralmente esses filmes são tão ruins que a gente até esquece.
Não, mas teve um que respondeu só filme bom. E eu estou indignado.
Gente.
Evil Dead 2 é meu filme de terror favorito da vida. Eu fui pessoalmente ofendido.
esse daí eu tenho que concordar, mas sei lá, né? Tipo assim, aqui a gente. A partir do momento, sei lá, que quando eu virei professor, comecei a respeitar mais a opinião dos outros, né? Antes eu ia mandar tomar no cu, mas como agora eu tô mais educadinho, mas é estranho, né? Mas enfim, a opinião do cara, às vezes ele não gostou mesmo, achou ruim, pensou que ia ser uma continuação mais legal e viu que, sei lá, é a mesma história contada novamente, que é isso? Me enganaram? Daí ficou nervoso, né? Vamos saber, né? Enfim. Bom. E Aliens também, né, o Resgate, pô, o melhor filme de terror barração da história, né?
Esqueci o nome da protagonista, no S.S. Serendo,
Ripley,
que é a...
Nossa, agora você me pegou também. Enfim.
Então, ela foi indicada ao Oscar nesse filme, por causa desse filme.
Sim.
Então, tipo, não que isso seja um motivo super válido, mas, tipo, é um motivo pra indicar que alguém foi indicado ao Oscar num filme de terror barra ficção científica. Então, a interpretação, tipo, gerou um engajamento, gerou uma reação. E aí, eu ainda acho que o cara que fez essa lista, eu acho que ele entendeu errado o título do post.
Pode ser também, né?
Aí se manifeste.
Sim. Mas enfim. Bom.
Sigourney Weaver.
Lembrei. Sigourney Weaver, verdade. Sigourney Weaver. Enfim. Bom, tá aí, então, a gente, como a Dani falou, vocês podem continuar essa discussão aí através das nossas redes sociais, né, que vocês encontram a gente através do @terrormania666, e a gente continua essa discussão por lá. É, bom, vamos então voltar pro programa que tá bem legal. E é isso aí. Bom, pessoal, então estamos de volta. É, como eu falei para vocês, né, o tema desse programa é continuações horríveis do terror, né? É, como vocês viram aí na gravação, né? O colega aí indicou alguns, né, que ele não gosta, a gente ficou surpreso, chocado. É, bom, e agora a gente vai indicar os nossos, né? Que a gente, como a gente pode dizer, a gente para e pensa para quê, né? Que tá tendo essa continuação. É, enfim. A gente vai começar aí, o Kaique, na verdade, vai começar puxando dele aí, que ele acha essa continuação desnecessária, podemos dizer assim, e vamos dizer aí, né? Mas Kaique, puxa a sua aí, qual que é a continuação que você acha horrível do terror?
Então, a minha continuação, que é, tipo, ela é definir a palavra desnecessário, porque não tinha por que continuar da onde parou, e não continua, de fato, é o Psicopata Americano 2, que esse filme, se eu não me engano, é de 2002, foi, acho que, 2 anos depois do original, e que, por muito tempo, eu achava que quem tinha dirigido era o Morgan Freeman.
Nossa.
Mas, é porque o nome do diretor é Morgan, alguma coisa é Freeman, mas é, tipo, é só coincidência no nome. E ele é estrelado pela Mila Kunis no início da carreira. E o filme, ele, assim, uma sinopse rápida, ele fala de uma menina chamada Rachel Newman, que ela cresceu obcecada pelo Patrick Bateman, e ela quer se tornar uma agente do FBI focada em caçar assassinos psicopatas. Só que o filme, ele é muito trouxa, é muito besta. É, assim, você não tem nada em relação ao filme. Não, nada. Eu tô exagerando, mas poucas coisas que lembram o enredo do primeiro filme. Uhum. E pega a história de uma adolescente boba, tipo, que tem um objetivo de vida trouxa, idiota. E ela vai fazer de tudo pra conseguir esse objetivo, incluindo matar os seus concorrentes ou aquelas pessoas que ela acha que estão impedindo ela de alcançar o seu objetivo. Assim, o primeiro ponto, que eu acho que é um ponto muito comum de continuação, que você vê de cara que não tem nada a ver com o filme original, que esse filme, ele não era pra ser uma sequência do Psicopata Americano. Ele foi um daqueles filmes, assim, quem é fã de Hellraiser sabe muito bem, que é aquele tipo de filme que você já tem um roteiro pronto, e você, o estúdio, ele precisa de continuações para uma determinada franquia, então ele pega esse roteiro já pronto e faz algum jeito de colocar, de infiltrar um determinado personagem ou alguma coisa que ligue, que você possa colocar esse filme, seria esse filme na franquia em questão. Tanto que esse filme era, o título dele não tem nada a ver com o título, com o Psicopata Americano. O título original era The Girl Who Wanted to Die, a garota que não queria morrer. E aí, tipo, o estúdio queria transformar Psicopata Americano numa franquia, porque o primeiro filme é muito foda, fez muito sucesso. E aí ele pegou esse filme que já estava gravado e só embutiu umas cenas, uns flashbacks que colocavam Patrick Bateman na história.
E, ah, você tá zoando, sério?
Não, tipo, é de muito mau gosto, porque assim, o filme, ele já começa com essa garota, ela tem essa obsessão pelo Patrick Bateman, porque quando ela era criança, primeiro que, assim, ela conheceu o Patrick Bateman porque ela tava, a babá dela teve um encontro com o Patrick Bateman, onde ele amarrou ela e ia matá-la, que nem ele matava as garotas no primeiro filme. Só que não faz sentido nenhum o fato da babá ter levado a criança pro encontro.
É.
Tipo, ela fala, eles estavam no encontro, tinha uma mesa de jantar na cena, mas não faz sentido por que a menina tava lá. Então, tipo, ele amarra as duas, e enquanto ele tá matando a babá, a menina se desamarra, pega um picador de gelo, que é a arma que ela vai usar durante todo o filme, e mata o Patrick Bateman, que nem bosta. E aí começa a jornada de vida dessa psicopata mirim.
Peraí, então, não entendi. Peraí, então a Mila Kunis mata o Christian Bale.
Isso, é tipo, ela é a versão mirim, a versão criança dela, com, sei lá, uns 11, 12 anos de idade, pega o picador de gelo e mata o Patrick Bateman, que tava distraído fazendo sei lá o que na menina, na babá dela, e vai embora. E daí em diante ela decide que o sonho de vida dela é perseguir psicopatas, assassinos seriais.
Nossa.
Okay. Mas assim, tipo, não faz sentido nenhum. Primeiro, uhum, porque assim, ninguém descobre que foi ela que matou o Patrick Bateman, sendo que ficou lá o corpo da babá dela junto com o cadáver do Patrick. Uhum. E depois isso nunca mais é mencionado. E aí já corta pra ela na universidade, onde ela tá tendo aula com o ex-agente do FBI. Da FBI ou da CIA, não lembro. Eu acho que é da CIA. Que é interpretado pelo Will Shatner. O Kirk. É, uhum. E tá assim, na fase mais engraçada da vida dele, porque assim, ele não tem como você olhar pra ele todo fofinho, rechonchudinho, e não começar a rir, sabe? Tipo, ele é um alívio cômico num filme que não deveria ser cômico.
Sim.
E aí, tipo, segue, porque ele é meio legalmente loira, ele coloca um estágio que os alunos que são da turma dele vão ter que disputar pra conseguir fazer esse estágio junto com esse cara, que ele diz desde o começo que ele é especializado em perseguir psicopatas, tanto que uma das figuras que ele perseguiu foi o Patrick Bateman. E aí eles jogam isso na tela, porque, assim, o filme é muito zoado, ele tem aquelas trilhas sonoras de filme infantil, tipo quase novela mexicana do SBT,
uhum,
umas trilhas assim, parece que vai entrar um palhaço do nada, é muito tosco. E tipo, e essa trilha acontece enquanto ela mata as pessoas. E aí, no meio do filme, porque a companheira de quarto da Mila Kunis da faculdade tem um caso com o professor, a Mila Kunis faz o quê? Ela mata essa menina, assume o lugar dela pra dar em cima do professor e conseguir o estágio. Só que aí, tipo, ela começa a jogar umas coisas que não fazem sentido, porque o filme não construiu isso. Ela fala que ela conheceu Patrick Bateman porque a babá dela, que era amante desse professor dela,
uhum,
viu as fotos do Patrick Bateman nos arquivos desse professor, achou ele gato e foi atrás dele pra ter um encontro, e foi aí que ela foi assassinada.
Nossa, mas, e fácil assim?
Não é, e não faz sentido nenhum, tipo, a menina que era criança, ela cresceu e conseguiu achar, tipo, o mesmo professor que, por coincidência, era o professor da babá dela no início do filme. Assim, não faz sentido. Não faz nenhum sentido. E no final do filme você descobre que a Rachel, que é a personagem principal, na verdade não é a Rachel. A menina que a gente acompanha, a Mila Kunis, na verdade matou a Rachel do filme.
Ai, que plot twist.
Achei isso maravilhoso. Substituiu ela na faculdade e tava usando todos os documentos, tudo que essa menina tinha. Tipo, a vaga, pelo que deu pra entender, quem passou na universidade foi essa Rachel, então ela matou essa Rachel pra assumir o lugar dela na faculdade. Tanto que o cadáver da Rachel tá apodrecendo no armário dela. Só que esse plot não faz sentido nenhum, porque tem uma cena que os pais da Rachel vão visitar a menina. E aí, tipo, como que os pais não perceberam que a filha com que eles estavam falando não era a filha?
São pais omissos.
Sim, tipo, ao ponto de não reconhecer a própria filha. E, uhum, e aí, no final, tipo, ela consegue escapar da polícia, ela finge a morte dela num acidente de carro, e no final você descobre que ela entrou com uma identidade falsa no FBI. Aí eu fico pensando, gente, se tem um lugar no mundo que você não conseguiria entrar com uma identidade falsa, é o FBI. Mas o filme faz ela ser essa super assassina, essa super... gênia do crime, e ela consegue, tipo, dar golpe numa universidade, ela consegue dar golpe num ex-agente da CIA, ela consegue dar golpe no FBI e matar o Patrick Bateman. Então, assim, tipo, é um filme ruim, com enredo tosco, uns diálogos, tipo, bem infantis, bem de adolescente,
uhum,
constrangedores, com uma trilha sonora péssima. E, assim, tipo, pega o legado de um filme que não precisava de ter de continuação.
Entendi. Mesmo que fosse, tipo, um filme... É, por exemplo, mesmo que não seja um filme, não fosse um filme caça-níquel, ele tipo, um filme à parte, ele seria um filme ruim mesmo.
Sim, tipo, o filme já é tosco, mas assim, você tem um... Assim, se eles forem criar o propósito deles era criar uma vilã adolescente de uma comédia de horror, de boas. Só que eles fazem isso, tipo, eles pegam, eles tentam puxar um gancho de um filme com um clima totalmente diferente, e eles, pra ligar uma coisa na outra, eles basicamente matam o personagem principal do último filme, que nem bosta, e começa essa saga maravilhosa de um filme que é tão bom que tem 0% no Rotten Tomatoes.
Pois eu amei a sinopse. Eu vou assistir esse filme hoje.
Mas é claro que você é amado. Daí eu não duvidava. Achei estranho você ficar quieta.
Não, eu tava ouvindo. Ok, contando. E eu falei, e ele tava falando mal, mas eu tava amando. Eu vou assistir isso hoje.
Meu Deus.
Mas eu volto com a minha opinião. Eu tenho certeza que é bom.
Não, eu acho que. Menina, você não vai gostar. Porque esse filme é muito... É, tipo, é um atentado.
Não, esse é exatamente o tipo de filme que eu gosto. Eu vou assistir. Depois eu conto o que eu achei.
Meu Deus do céu.
O pior que eu pensei em você, porque eu tava vendo o Rever no filme, e ele tem um plot adolescente, eu falei, nossa, eu acho que a Dani ia gostar.
É, minha cara, filme ruim de terror com adolescente, tudo que eu amo.
Só que acontece, quando eu tava vendo, eu lembrei que, na verdade, o Psicopata Americano, ele tem meio que uma continuação, que não é uma continuação, que é o Regra da Atração, que é uma comédia romântica de suspense, mais ou menos assim. Que o protagonista, que é o mesmo ator que fazia o Dawson's Creek, ele faz o papel do irmão do Patrick Bateman. E, tipo, meio que o Patrick Bateman meio que faz um cameo, uma apariçãozinha assim, tipo, rápida. Então, tipo, aquele filme que é bom, é uma comédia adolescente.
Eu amo esse filme.
Então, como é que chama?
Regra da Atração.
Nossa, nunca ouvi falar assim.
É um filme que é do mesmo ano, e pior que, tipo, ele é do mesmo ano, de 2002. Ele é, ele é superior, infinitamente superior. E pouca gente sabe que ele tem esse cameo, sabe? Tipo, ele tem essa ligação com o Psicopata Americano.
É que... É, pelo jeito é que ele passa no mesmo ano, né? Mas é do mesmo livro? Do mesmo universo?
Sim, porque o autor, ele fez tanto Regras da Atração como Psicopata Americano. E tanto o protagonista é da... Que é... Ai, qual que é o nome? Sean Bateman, que é o Sean Bateman, ele é o irmão mais novo do Patrick. E tem uma cena onde o Sean, ele liga pro Patrick, porque na verdade no livro o Patrick aparece e conversa com o Sean. Só que o Sean Bale, ele não quis fazer essa aparição, e então a cena ficou só com o Sean falando com o Patrick pelo telefone.
Entendi, pô. Ah, parece bom esse filme, hein?
Então, esse filme é muito melhor, tipo, é muito superior, tipo, é uma comédia romântica gostosa, assim, quer dizer, comédia romântica é o máximo que um suspense pode ter de comédia e romance, mas...
E tem assassinato?
Tem. Porque, tipo, são jovens... É a mesma coisa, assim, tipo, é o mesmo universo de, tipo, jovens privilegiados que não tem limites do que fazem, porque, tipo, ninguém nunca disse não pra eles, e é esse o problema, enquanto... O Patrick, ele é tipo, um psicopata violento, extremo. O Sean é aquele menino mimado que, sabe, tipo, quando a coisa aperta, ele vai chorar pra mãe.
Entendi. Pô, e tem um elenco bom, hein? Tem essa daqui que sumiu, essa Shani, né, Sossamon aqui, que fazia um monte de filme bom, fez o Coração de Cavaleiro, adorava esse filme. 40 Dias e 40 Noites, lá com o Josh Hartnett.
Sim, tem a Jessica Biel.
Jessica Biel também. E, o Fred Savage lá, do Arnold lá, né? Do Anos Incríveis. Nossa, o Eric Stoltz lá, do filme da Cher lá, que ele tinha um cabeção. Nossa, o Paul Williams, que fez o... que dirigiu o Cinema Paradiso lá, o Fantasma do Paraíso, quer dizer, o Fantasma do Paraíso. Pô, tem um elencão esse filme, cara, nossa.
Então, esse filme é muito bom, muito melhor, e aí, por isso que eu lembrei da Dani, porque se ela for ver o Regras da Atração e depois ver Psicopata Americano 2, ela vai sentir o desnível.
Não, eu amo Regra da Atração, acho um filmaço. É, eu nunca tinha visto Psicopata Americano 2. É um filme que eu acho que quase ninguém lembra que existe, porque você quase nunca ouve falar dele. É muito engraçado porque, apesar de ter, tipo, ter um segundo filme e ter Regra da Atração, que é ali no mesmo universo, né? A gente sempre vê, tipo, o filme Psicopata Americano como se ele fosse um filme único. Tipo, você nunca vê ele sendo ligado a esses outros filmes. Tipo, você esquece que tem outros filmes relacionados a ele.
Por causa que eu acho que... Eu não sei qual que veio... Os dois são do mesmo ano, mas eu não sei qual que veio primeiro. Mas eu acho que... Psicopata Americano 2, tipo, minou qualquer tipo de tentativa. Tanto que era pra ser uma saga, era pra ter, tipo, no mínimo 3 filmes. E não teve, porque Psicopata Americano 2 foi péssimo.
Gente, tem filme que não precisa. Não precisa demais. É, só ele tá bom. Mesmo que ficam. Mesmo que tenha possibilidades. Ai, que tenha final em aberto e tal. Às vezes só um filme já é o suficiente.
Sim. É, enfim. É, acho que Psicopata Americano já tem um final muito bom e não precisava de mais nada, né? Mas enfim.
É, e outra coisa que, tipo, o Psicopata Americano 2 destrói é a dualidade do primeiro filme, porque no primeiro filme você não sabe se ele cometeu ou não aqueles assassinatos, você fica, sim, tipo, imaginário. E no 2 eles meio que afirmam que ele era um psicopata, matava todo mundo e, tipo, perde a graça.
É, tá aí, né? Obrigado, Psicopata Americano 2, aí, por estragar, né, mais um filme aí. É, enfim. É, bem, é... Dani, você quer falar o seu, então?
Sim, é, gente, eu até comentei lá no nosso grupo, né, que eu não tava conseguindo lembrar direito de alguma continuação, assim. Aí o mais recente, que me deixou muito decepcionada, é, que eu não lembro se eu comentei no episódio ou se eu comentei aqui em off, é, mas foi o filme da Orphan, né? Porque a gente tem lá o filme mais antigo, que saiu ali nos anos 2000, no começo. E aí veio essa, né, não é necessariamente uma continuação, né, o filme que lançaram no passado, que era para ser a origem, né, da história da Orpha, que me deixou extremamente decepcionada, porque eu gosto muito do primeiro filme, é, acho muito divertido, acho muito interessante, e aí eu tava com muita expectativa, é, achando que essa continuação aí da origem ia mostrar mesmo, né, como diz o nome do título, a origem dela. Então ia explicar a história dela, as motivações, como é que tudo começou e tal. E acabou sendo um filme completamente aleatório, porque é um filme que se passa, assim, pouquíssimo tempo antes dos acontecimentos do primeiro filme. Então ele é como, ah, sei lá, tipo, a gente tem a história do primeiro filme que acontece, é como se você visse, assim, um mês antes na vida dela. Tipo, um TBT básico ali. Não é nada muito profundo. E na minha cabeça... Eu não sei se eu criei expectativa demais. Na minha cabeça, ia mostrar ela lá no útero da mãe dela. E desde o dia que ela nasceu. Por que ela é desse jeito. E o filme não tem explicação. Só mostra, tipo, ela tendo uma situação muito parecida com uma família anterior. É, a família do primeiro filme, assim, tipo. Então, é isso. É uma decepção sem fim. Não tem uma... Não adiciona nada ao primeiro filme. Tipo, não vai mudar nada na história do primeiro filme. Você continua sem entender por que ela é daquele jeito. Por que as coisas acontecem. Você continua sem saber de onde ela veio, pra onde ela vai. É tipo, nada. Assim, eu amei porque foi muito... É um filme muito engraçado de tão ruim que ele é. Mas, assim, é um passatempo. Falar que ele... Nossa, ele é uma continuação. Ou você tem que assistir os dois filmes. Não tem. É um filme que devia ter continuado só no primeiro também, porque eu acho que ele meio que estraga um pouco, né? Porque, tipo, pra mim, o primeiro ele meio que já se tornou um clássico. E aí o segundo meio que não traz nada. Tipo, não acrescenta nada de bom. Então, pra mim, foi uma continuação que não continuou nada, que não mostrou nada.
Sim. É, eu, quando assisti mesmo, tipo, assisti mesmo por assistir. Porque também não esperava nada, apesar de concordar com você que o primeiro filme é muito, muito bom. É, assim, foi um filme que você assiste e você meio que, como posso dizer, surpreende, sabe? Não esperando nada, você surpreende somente de ver essa linha de crianças assassinas e tal, né? Que fazia muito tempo que o cinema acho que não abordava, assim, de um jeito bem legal. É, e, sei lá, Orphan 2 foi um filme, puta, desprezível, cara. Você fica com uns 300 pés atrás. Apesar de ter uns plot twists, assim, até que bacaninha, é, dentro da sua, como posso dizer, dentro da sua, é, dentro do que ele propõe, né, tem uns plot twists bacana, é, que você não espera, é, assim, bem chato, bem qualquer coisa, né. É, será que podemos dar spoilers?
Ah, será que...
ah, podemos,
ninguém,
né?
Ninguém liga mais pra esse filme.
É, tipo, assim, pontos positivos, assim, que eu gostei, do, por exemplo, da mãe lá, né? Quando tá tendo todas aquelas coisas lá, né? Tipo, da menina, quando eles descobrem, né? Quando a mãe descobre que não é a filha mesmo, né? É... a mãe descobre que não é filha e tal, tem aquele plot twist que ela descobre que a mãe matou a própria filha, e por isso que a mãe não se apega tanto a Esther, né, que é a órfã. Então, é, você dá aquele negócio, nossa, é por isso e tal, né, daí você descobre que foi um acidente, que o irmão que matou também, e os dois cobriram o corpo e tal. Então você fica nessa coisa, né?
É, mas aí essa parte, tipo, acaba sendo uma história isolada de outros personagens aleatórios, tipo. Não é da história em si, né?
Esse daí que eu achei bem, assim, qualquer coisa, assim, achei interessante dentro do negócio, né? Mas... é isso, sabe? Mas tirando isso daí... é bem horrível, sabe? Bem qualquer coisa mesmo. Os atores são bem ruins. Eu acho que a única que consegue, assim, colocar o colocar, assim, mostrar... como usa aqui, né? A gente usa a expressão... mostrar o bucetão mesmo. Foi a Isabelle Furman mesmo. Porque ela mostra como ela é atriz. Que ela, sei lá, ela se joga. Ela tem expressão. Que ela mata. Que ela faz as coisas. Que ela se mostra que ela tá se entregando ao papel. Que é ela, né, a órfã, né, a Isabelle Furman, porque o resto, os atores, acho que eles estão no automático, porque é muito ruim eles, sabe, o pai da família, sei lá, chorando, estando feliz, é a mesma expressão, a mesma coisa, pra mim é muito ruim, cara, mas a Isabelle, mesmo a atriz, eu acho que ela é muito boa, cara, muito boa mesmo. Mas é o que você falou, né? Não tem pra que ter esse negócio, ninguém pediu, não sei de onde veio, e tá aí, né? Pra assistir, né? É isso aí.
Não, é o que mais tem... Gente, é porque minha memória não tá muito boa, mas ultimamente tem saído muito filme que não precisava, né? Muita sequência, tipo, muito tempo depois, muita continuação de filme antigo, que não acrescenta em nada.
Então, isso aí a gente tem que concordar bem, né, que não agrega em nada e tá aí, né, tá Avatar aí pra, né, dizer também, né, que não concorda em nada, né, mas enfim.
Gente, eu nunca assisti Avatar, fica aí uma curiosidade.
Sorte sua, viu, se puder não faça isso. Acho que o único que conseguiu... Ai, cara, eu sei lá, filme de, né, de tela azul, né? Enfim. E só pra complementar, o filme do Kaique, né, que ele citou lá, O Psicopata Americano, eu vi que ele não tá disponível em nenhum streaming pra assistir, só pagando mesmo, tipo, 11 e pouco e tal, na Amazon e tal. Mas o Orphan 2 que eu vi aqui tá disponível no Amazon Prime pra assistir, então dá pra ver por lá. Mas
não
é
tá
isso.
Disponível. tá disponível, porque quem vai querer? Qual empresa vai comprar pra pôr no catálogo esta bomba?
É, com sabe. Certeza, daqui uns dias tá no Amazon Prime.
É.
Na cara da Amazon.
É, vai e recolhe tudo, né? Tá lá. É... Aí a Orphan primeiro tá na HBO Max, então daí também dá pra fazer esse catadão aí. Mas é, o Orphan 2 é complicado, cara. E fora que eu falei pra você, lembra na época que eu falei pra você, não vá assistir um cinema porque tá muito escuro e tal, né? E o filme é muito escuro, cara. Esse aqui é o problema dos problemas também.
Eu fui de teimosa.
É, que tava muito escuro o filme. Mas enfim. É...
Gente, vai falar que eu acho que eu vou ser apedrejado, porque...
Aí, ó.
Gente, eu amei a Orphan.
Ai, sabia.
Eu gostei. Sabia. Muito, ele é muito é uma galhofa, tipo, é um negócio muito uma farofa, tipo, parece que eu tô vendo uma novela da Sete dirigida pelo Jorge Fernando. É muito
sei, não, mas tipo, é muito engraçado, não tirou esse mérito e eu dei muita risada, mas falar que é bom, não é, ou que continua alguma coisa, não continua.
Continua aí, não é bom, não. Tipo, a minha nota que eu dei lá no qual que é o nome do aplicativo? Eu até esqueço.
Rotten Tomatoes?
Não, no... Isso, no Letterboxd. É, porque minha memória também tá péssima. É, no Letterboxd foi, tipo, sei lá, umas duas estrelas, assim. Um negócio bem... Mesmo nível de... Não, Halloween ainda tá abaixo. Mas eu coloquei bem, bem baixo. Mas assim, tipo, não tiro o fato que eu me diverti muito com esse filme. Assim, eu acho que... Eu revi o filme depois que teve o... Quando a Dani falou que foi um dos piores filmes do ano passado. E aí eu revi com essa visão que ela teve de que, tipo, foi uma continuação. Tipo, foi uma origem que não teve origem de nada. Aí eu já fiquei, nossa, é verdade. Assim, é um filme que... Podia muito ser, sabe, a Esther do primeiro filme, se ela sobrevivesse indo pra uma próxima família.
Sim.
Podia ser, sim. Podia ser filme 2 assim, porque de origem, a única origem que conta do filme é porque é o porquê que ela pintava com luz fluorescente. É só isso que explica a técnica que ela usava no primeiro filme, que de origem assim não tem nada.
Você já viu ela? Podia ter feito um vídeo no TikTok explicando.
Não, foi um filme, assim, o propósito foi desnecessário, mas tipo, assim, o elenco, eu gostei, fora da atriz principal, eu gostei muito da Julie Stiles, porque assim, eu sou uma pessoa que torce muito por esta mulher, porque ela, não sei o que aconteceu, não sei quem é o agente dela, que assim, só colocou ela enfurada. Sim. Ou ela não aparece, porque depois de...
A profecia...
Depois de Profecia, depois do... Que os últimos filmes dela foram da saga do Jason Bourne. Depois disso, nunca mais. Ela nunca mais apareceu, nunca mais fez nada. E, tipo, ela é muito boa. E eu não sei por quê.
Gente, é uma loucura. Totalmente off-topic, né, esse assunto. Mas ela era, tipo, a atriz no início dos anos 2000. E hoje em dia, tipo... Depois, com o passar do tempo, ela virou meio que uma coadjuvante, assim, dos filmes, né?
Sim.
Eu acho muito curioso, ela fez o caminho completamente contrário. E eu acho ela muito boa, eu sou muito fã dela.
Tinha um papo nos quadrinhos, no pessoal do quadrinho, né? Que ela ia estrelar os filmes da Marvel novo, né? Porque tem um desenhista, né? Que é o Frank Quitely, que ele desenhou muito, muito, tipo, inspirou muito nela pra fazer a Emma Frost, né? A Rainha Branca. Na fase de Grant Morrison e tal, usou muito ela, né, pra fazer. E daí falaram que ela ia estrelar e tal, né, nessa nova fase e tal, né. Só que, tchê, não foi ela, foi aquela lá que fez Mad Men, sabe? A esposa do John Hannah, Mad Men. Ela que fez e caiu no ostracismo, coitada.
Ah, é, mas agora que o X-Men agora tá com a Marvel Studios, agora, quem sabe ela não pode ser.
Então. Seria uma boa, né, essa retomada aí.
É, tudo bem que a Marvel agora também tá indo de americanos, né, mas...
É.
Não sei. Quem sabe no futuro.
Passou o hype. Gente, eu lembrei agora de outra franquia que eu amo e que tem umas continuações péssimas, que é Atividade Paranormal. Gente, é um filme, assim, que saiu, sei lá, uns 10 filmes, já perdi a conta. E nenhum explica nada. Tipo, você sempre espera que o próximo filme vai explicar porque tá tendo os fenômenos, o que tá acontecendo. E nenhum, tipo, é sempre a repetição da mesma história, só que em casas diferentes. E às vezes em cidades diferentes, né? Que nem aquele que é no México. E acho que saiu outro que era... Gente, não sei se tô falando besteira, mas acho que tem um que sai que é no Japão.
Atividade paranormal?
Tem atividade paranormal em Tóquio.
Isso, e assim, eu acho que a expectativa é, tipo, você tem o primeiro filme com fenômeno, e aí você quer ver os outros na expectativa de que eles expliquem, né, por que que isso acontece com as pessoas. Só que nenhum explica nada. Todo ano sai um filme, acho que o último que saiu foi esse de Tóquio, foi 2021, 2022. Não explicou nada também, só é o espírito lá mudando de país. E eu acho muito engraçado que é uma franquia que se mantém, tipo, a gente sempre quer ver o próximo filme, mas é um nada.
Eu mandei no chat pra vocês verem aí.
Verdade.
Nossa, é a cara dela.
Uhum.
Sim.
Falaram que tava com muita inspiração, falaram que ia ser ela e tal, só que caiu no racismo. Daí foi aquela mulher do John Hanno, o Madman, esqueci até o nome da atriz.
Até fez o...
January Jones, aqui é o nome dela, January Jones.
Ela fez o... Meu Deus, aquele filme de adolescente.
Qual? American Pie?
American Pie. 3, o que ela fez, que ela é o interesse amoroso do Stifler.
Enfim, daí ia ser ela.
Coitada. As duas também sumiram, as duas podem dar as mãos. E
sumiram mesmo. Mas o... Ela fez o último cara da Terra e tal, né, que era uma série de comédia bem divertida mesmo, mas sumiu. Mas o dele tava falando, né, dessas continuações, a Atividade Paranormal era uma também que não tinha motivo, né? Aquela lá, esses rip-off, né, tipo, sei lá, em Tóquio, México e tal. Esse daí do México que foi com o menino lá, até que é legalzinho, eu gostei. Que é com bruxas e tal, né, até que eu gostei. Mas esse de Tóquio aí eu achei bem chatinho.
Não, é que é assim, o que... Eu lembrei porque é um caso curioso de filmes que, tipo, eles têm ali... A única ligação de um filme com o outro é o fato das pessoas, tipo, presenciarem o mesmo fenômeno paranormal. Mas, tipo, não são filmes que se continuam. É sempre como se você visse a mesma situação, só que acontecendo, tipo, em casos isolados. E aí eu acho uma doideira que, tipo, é uma franquia, né? Tipo, tem muitos, já saiu muitos filmes.
Sim.
Mas nenhum continua a história do outro, nenhum explica nada. Tipo, eu acho muito curioso isso.
Então, tem um caso, esse caso é meio que o inverso, porque, tipo, cada filme que aparece, em vez de continuar, eles são meio que um prequel do anterior. Então, tipo, o 2 é prequel do 1, o 3 é prequel do 2, o 4 é prequel do 3, e aí, tipo, vai...
Aí tem um que, tipo, não tem nada a ver com... É um spin-off, tipo, em outro país, e vai indo. Cada ano sai um.
Só vai voltando o tempo, que, tipo, aí... Eu lembro que até tem um vídeo do Trecheira, que eles mostram, tipo, eles vão tanto atrás no tempo, que chega na década de 80, que você não tem... uma tecnologia pra ter aquele nível de resolução de gravação digital que aparece no filme, sabe? Tipo, é um negócio anacrônico.
Como? 3? Você fala?
Acho que é no 4, que é quando eles revelam que tudo se passava por causa de uma convenção de bruxas.
Ah, tá. Eu esqueci aí, não assisti. Acho que preciso ver, então. Mas, nossa, sei lá, né, umas coisas que você para e fala, nossa. É, Atividade Paranormal é uma franquia que a gente precisa falar, viu, porque é umas coisas muito malucas, né. É uma coisa que você fala assim, passou do limite, né, vamos parar um pouco, passou do limite, porque começou bem, uma puta de uma ideia que, sei lá, é, falou, tá muito, agora vamos parar, né, porque passou
do eu falo mal, mas eu amo e assisto todos, mas que é sem sentido, é.
Ah, eu sei lá, eu acho que passou do limite um pouco, pai, atividade paranormal, na minha opinião, sabe, porque eu acho que eles tem algumas coisas assim muito forçadas, sabe, de que não precisava ter feito, sabe, essa aí do Japão, essa daí de tal coisa, eu acho que não precisava ter, mas enfim, né. Quem sou eu?
Eu outro, nossa, agora eu comecei a lembrar, né?
Agora vai.
Agora vai. Ah, outro filme que eu lembrei é A Bruxa de Blair 2.
Ah, tá.
Nossa, que tipo, é outra coisa que eu nem lembrava que existia, mas realmente fizeram o segundo filme, né? Que também não é um nada. Tipo, eles só quiseram pegar o hype ali do primeiro filme, né? Mas eles também não têm uma explicação.
É, eu até falei no último podcast que a gente falou, eu acho que eu até citei falando, né, dele um pouco, que eu achei ele bom de filmes de found footage e tal, da atividade paranormal, apesar de não ter pego o hype, né, quando a gente falou pela primeira vez, não ter tido, não peguei o hype, né, da época e tal. Eu acho o filme muito chato, mas eu, como falo, respeito ele, né. Mas o 2 eu não assisti, não tive essa coragem, não. Chama o Livro das Sombras, né? Alguma coisa assim?
É, então, isso. O 2, ele tem, assim, uma ideia inicial legal, porque meio que tem a história... Ele saiu pouco tempo depois, né? Porque o primeiro saiu, acho que em 99, e esse primeiro acho que saiu, tipo, um ano ou dois anos depois. Tipo, ainda pegou o tempo certinho. Mas aí ele conta a história, tipo, do pessoal que ficou meio... obcecado por essa história, e aí lá, essa floresta, ela acaba virando um ponto turístico. Então o pessoal quer ir lá e quer ver a Bruxa de Blair. Mas, e aí o pessoal acaba sendo pego pela tal bruxa. Aí meio que acontece o que aconteceu ali no primeiro filme. Mas é isso, tipo, não tem também uma explicação dos acontecimentos do primeiro.
Ixi. É igual o que eu assisti também, que não tem muita noção das coisas, mas imita a Bruxa de Blair, foi o Walt Walters que eu falei. Ah, lembrei, foi o Walt Walters que eu falei da Bruxa de Blair. E foi um filme também, que pegou o mesmo hype da Bruxa de Blair e fez, acho que, tudo ruim do filme, sabe? Não aproveitou nada, foi tudo de ruim. Não vale a pena assistir esse filme, viu? Porque é bem ruim mesmo. Mas enfim.
Nossa, outro que. Agora.
Vai lá.
Não, é que eu lembrei que você. Acho que você não vai falar dele agora, do REC?
Ah, não, mas, pô, você vai falar ruim, mal do REC?
Não. A gente tinha comentado lá no grupo que, tipo, o REC, tá. O 2, né? O segundo filme.
Ah, sim, não, mas o segundo é muito bom.
Não, o filme é bom, mas. Também não, não tem aquela continuação incrível.
Sério? Você não acha?
Não, eu acho que ele não dá muita explicação.
Ah, não. Explicação ele não dá muito, não. Tipo, ele vai de onde parou e vamos que vamos, né? Continua aquela pauleira lá. Só que ele inverte, eu acho que ele não fala, por exemplo, no final do primeiro, ele revela que não é zumbi, são demônios. E no segundo ele continua nessa premissa aí, né? Eu gostei do segundo, achei foda. O quarto filme é ruim, que é dentro do navio. Eu achei bem qualquer coisa. Que aí volta a repórter do primeiro e tal, mas... É isso.
Não, eu acho que nem o filme Hack, que tem quatro filmes? Quatro. Quando o filme começa a ter, tipo, vira uma franquia, começa a ter muita continuação, sempre tem alguns que acabam, tipo, se perdendo e traz muito uma história aleatória, assim. É muito difícil você ver um que dá muito certo, assim, que todos os filmes são muito bons e tem uma ligação muito boa.
Sim.
Tipo, sempre tem um que parece que eles fazem, tipo, pra pegar o hype.
Eu acho que quando tem, por exemplo, quatro filmes, eu acho que os caras já se perderam muito na ideia, viu? é muito difícil. Eu acho que se perderam muito na ideia. É bem difícil ter uma continuidade boa quando tem, sei lá, tem 4 filmes. Porque eu não consigo explicar em, sei lá, 2 ou 3. Então, acho que é bem difícil.
Mas, só Pânico conseguiu.
É, até Pânico acho que pulou o corguinho agora, né? Mas enfim. É,
bom. Eu acho que agora tá com... Eu nem assisti esse... Não assisti ainda, gente, o que saiu agora.
Sou pior esperando fã... sair. Pior esperando... fã de Pânico. Tô esperando sair no Torrent, tô nem aí.
Mas agora, eu sinto que, tipo, do... Sei lá, do filme que saiu ano passado pra esse, eles estão começando a perder a mão já, né?
É, eu também tô
achando. Eu acho que já tá passando do ponto.
E ainda querem fazer o 7 ano que vem, então... Vai virar um Sexta-feira 13, uma coisa, sei lá, que não precisa.
Que a gente só assiste e aceita.
É.
Eu acho que vai entrar nesse grau, assim.
Só pra dar, tipo, um spoiler pra quem não viu, mas assim, eu acho que a partir do... Eu já achei no 5, mas o 5 mantinha muita coisa, mas a partir do 6, Pânico deixa de ser Pânico e vira um slasher genérico.
É, sabia.
Não que... Não seja ruim, mas se você vai pagar, tipo, R$30 no ingresso, e olha que R$30 é um ingresso barato, você vai pagar R$30 no ingresso pra assistir Pânico e você recebe, sei lá, tipo, eu sei que vocês fizeram no verão passado 3, aí é foda.
Aí, ó, por isso que...
Que é uma continuação péssima também.
Por isso a gente que eu prefiro Torrent.
Eu e a Dani, a gente pode dar as mãos, porque a gente tem um problema de memória, mas assim, quando a memória chega, a gente, tipo, metralha um monte de coisa.
Não, é verdade. Gente, agora um filme que eu acho que tem continuação maravilhosa, que a gente até fez um especial aqui já, é Premonição. Eu acho que eles acertaram, tipo, nas continuações, assim.
Ah, não. Eu lembro que a gente falou bem mal do 5, eu acho, que é aquele lá que até o Oswaldo tava aqui, lá do Trecheiro, ele tava aqui, e ele falou mal também do... que é com aqueles redneck lá que vão assistir a corrida lá. É o 4?
É o 4, o 5 é perfeito. O 5 é perfeito.
O 5 que ele volta no tempo?
É o 5 que ele volta no tempo.
É, então,
o cinco, ele meio que encerra o ciclo, porque ele é o primeiro acontecimento antes do primeiro filme, né?
É.
Gente, não, eu lembro que a gente falou mal lá da corrida, acho que é o piorzinho, assim, da franquia. Mas eu falo em questão, assim, das coisas terem uma... Tipo, ter uma ligação, sabe? Um filme com o outro. Acho que eles conseguiram fazer, tipo, começo, meio e fim muito certinho.
Sim. É. Bom,
mas,
eu...
Assim, é o meu gosto, né? Meu gosto, vocês já sabem que é... é daí pra pior.
É.
É que a gente comentou de Eu Sei O Que Vocês Eram no verão passado, que, tipo, pra mim tinha terminado no primeiro filme, que eu acho as continuações bem ruins. Pô, aí eu acabei lembrando.
O 2 eu acho muito bom por conta da tosqueira, por conta do... Tem o Jack Black...
Hã? Ah, não. Ah, tem o Jack Black, mas eu só lembro por causa da piada do Rio de Janeiro.
É, então, que é dentro do resort e tal, eu gosto desse daí, do 2 e tal. É, por muito tempo, não sei por que, entrou na minha memória que era... Parecia que era uma continuação de Scooby-Doo.
Não.
Porque parecia.
É porque o elenco, a parte do elenco, né? O mesmo.
É, quase parte do elenco mesmo, né? Mas, enfim. E... Mas pra mim, eu gostava, assim, por conta da tosqueira e tal, né? Esse slash aí qual que é o nome do roteirista? Kevin... Ah, sei lá, do roteirista do Pânico e tal. Kevin não sei o quê. Mas, enfim, eu gostava. É, bom, vou citar o meu, então, pra gente encerrar aqui. O meu, né, que eu trouxe aqui pra gente conversar, que eu fui até pego de surpresa por dois motivos, né? Vou explicar aqui. Primeiro, por conta do tema, né, que a gente decidiu aqui, né? E segundo, por conta desse filme que eu falei, vou ser um pouco do óbvio e tal, né? E vou pegar um pouco umas coisas um pouco mais banais, né? Um pouco mais diferentes. Daí estava eu lá pesquisando filmes e tal, daí eu falei, ah, quero continuação ruim, onde eu vou procurar? Vou procurar no YouTube, né? Porque lá tem muita coisa, tipo, ah, o Inferno Volta a Frog Town, é, sei lá, Camisinha Assassina 2, é, sei lá, é, Cujo 2, às vezes você encontra umas coisas assim, mas eu me deparo com Holocausto Canibal 2, A História de Catherine Miles. Daí eu falei, nossa, que Canibal 2, Holocausto Canibal 2, né, que filme estranho e tal. E tá, o título em inglês tava lá, é Cannibal Holocaust 2, né? Daí eu falei, caramba, né, que tal? Daí comecei a assistir e, pasme eu, que o título não é esse. O título é em italiano, é Schiavi Bianchi, Violentia in Amazônia, né? Eu falei, é, realmente os americanos estão de brincadeira e trocaram o título aí só pra entrar no hype, né? É... Então eu entrei nisso daí, né? Fui totalmente enganado por esse título aí, mas né, não tinha muito o que fazer e comecei a assistir. É, é um filme assim que não tem nada a ver, mas nada a ver com o Holocausto Canibal. É, ele é bem mais suavizado, ele é bem mais, é, assim, é um drama até gostoso de assistir, sabe? Acho que o Rogério Deodato ia assistir como uma pipoquinha, porque não tem nada a ver com o que é passado. É, a história, assim, é de uma mulher, né, que é a Catherine, que ela tá na, tipo, uma selva, né, amazônica, nem sei se é uma, passa na Amazônia, na Amazônia peruana, e ela tá de férias com os pais. Daí, em certo momento, uma tribo lá invade o barco dos pais dela, assassina os pais, né? E ela é feita de escrava, né? Pela tribo. Só que aquela coisa como posso dizer, do bom selvagem, né? Que é aquele estigma lá, tipo, de preconceito até com os indígenas, né? Do bom selvagem. Que ela começa a fazer parte da tribo e quase vira parte da família, assim, a gente pode dizer, né? Ela começa a ajudar o pessoal, começa a passar os costumes, sei lá, dos europeus, né? Pra aquela tribo e tal. E ela começa até a se apaixonar pro cara que raptou ela, né? É, e fica até essa coisa de drama, né, se a gente for ver. Claro que tem umas partes assim de gore, né, que o cara que é o diretor, né, que é o Mario Gariazzo, tenta passar, tipo, o cara cortando a cabeça de um cara, só que em certo momento você vê assim nitidamente que é tipo um boneco que o cara corta, você vê isso nítido, que é um boneco que o cara corta. É, tem um certo momento assim, ah, vamos pegar uma coisa que é parecida com o Holocausto Canibal, de ter morte de animais, mas é tipo, onça atacando um macaco. Só que, tipo, é certas coisas que você vê em qualquer documentário, sei lá, da Discovery, qualquer documentário, sei lá, que você vê na Netflix. Então, tipo, não é uma coisa assim brutal, que vê aquela coisa de perto, né? É só uma onça atacando, então, tipo, não é uma coisa assim que você para e você fica brutalizado. Então é um filme, tipo, até que bacana. Até eu mandei mensagem no nosso grupo lá. Eu falei, né? Puta, eu peguei o filme aqui, mas eu tô gostando do filme, é bem legal, né? Porque a mulher começa a aprender, tipo, a língua daquela tribo, daí tem essa troca cultural. É bem legal até o filme, eu gostei do filme, não achei assim tão ruim. Só o final mesmo que eu achei bem assim, como posso dizer, ruim, né? Porque, tipo, no final, tipo, tem uma justificativa dela abandonar a tribo, que eu achei bem qualquer coisa. A questão dela, tipo, quase, tipo, abandonar, quase virar uma selvagem, mas ela relembrar dos costumes de europeus, sabe, dela ser uma superior e tal, achei bem, assim, chato, bem preconceituoso, né, se bem que é 85, mas beleza, né, mas é um filme bacana até, né, bacana até em vários momentos. É um filme, assim, que vale a pena assistir, é legal, tipo, legal, entre aspas, porque não vá assistindo, tipo, esperando um Holocausto Canibal, se você quer ver um filme, tipo, no mesmo nível, né, aquele clássico do Rogério Deodato. Esse filme aqui é bem, mas bem suavizado, porque é um filme, tipo, de drama mesmo, que você vai gostar, você vai, sei lá, se mergulhar nessa história, porque parece um Lagoa Azul, basicamente. Que é bem divertido, na verdade. Eu gostei do filme, é bem legal. E é isso, sabe? Eu fui enganado pelo título. É uma continuação que não existe, só para os americanos que mudaram o título, mudaram a coisa. Porque o título italiano, quando você assiste, já aparece o título italiano, que é outra coisa. E quando vem pra gente aqui, até no título brasileiro, aparece como Holocausto Canibal 2. Mas aqui é outra coisa também. Então é um filme legal. Esse acho que é uma boa indicação até, né? Vou ao contrário aqui, é uma indicação legal. Então, vale a pena.
Ou seja, você foi enganado, mas foi legal.
Eu fui enganado, mas valeu a pena, assim. Até eu dei uma nota boa até no Filmou, dei uma nota 3. Porque é um filme bacana, assim, não é um filme ruim, sabe? Foi um filme bem legal, gostei do filme até. Não é ruim. Vale
final,
a pena.
Final feliz, tá vendo? Tem continuação que não é continuação, mas não quer dizer que o filme é ruim.
Então, até porque.
Reflexão
final. Até porque, tipo, quando perguntei pro Kaique, né? Eu falei, se do filme dele, né? Do Psicopata Americano, eu falei, se fosse um filme isolado, seria um filme bom, né? Daí ele falou que não, mas esse caso aqui, como é um filme, tipo, isolado, né? Porque os italianos fizeram, tipo, um filme isolado, foi um filme muito, muito bom. Tipo, muito, muito bom não, mas foi um filme muito bom, gostei, achei legal. Mesmo tendo um título falcatrua aqui pra gente, né? Das Américas aqui, tendo um título falcatrua. Então foi uma enganação boa, assim, né? Fui enganado, mas fui enganado de um jeito legal. Mas valeu a pena, assim. Né? Foi legal. Mas eu acho que é isso, então. Bom, Dani, você quer acrescentar mais algum filme aí?
Não, agora já voltei a esquecer. Mas dá pra fazer um parte 2 no futuro próximo.
Pô, dá sim, cara.
Que tem uma rende bastante.
Dá sim, esperar sair mais uns pânicos.
Começar a anotar, né?
Começar a anotar. Principalmente que vai sair mais pânicos aí, acho que dá pra gente conversar mais.
Tem muita coisa ruim pra sair esse ano ainda.
Com certeza, é o que não falta. Principalmente continuação, é o que não falta. Mas beleza. Bom, o Kaique teve que sair, né? Que acho que ele ainda tava lá no trabalho enquanto tava gravando, ele teve que sair. Mas acho que é isso. Bom, Dani, obrigado pela participação, viu?
Gratiluz
sempre. Então é isso, pessoal. Obrigado aí também para quem participou. E até mais. Deixa eu se encerrar aqui.